Agora são 10 horas e 35 minutos, 10 e 35, hoje, quarta, 26 de abril de 2023, e está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Vale do Iguaçu. Claro, ainda a CBN Cascavel. Professor da Rede Estadual de Ensino em Maringá é indiciado e preso preventivamente por assédio e importunação sexual. O curioso é que, apesar de afastado das funções, ele continuava dando aulas na rede estadual, mas em outra cidade. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais detalhes dessa história. Luciana, bom dia.
Olá, Luciana, bom dia. O professor, que não teve o nome divulgado, estava sendo investigado desde outubro do ano passado por assédio sexual contra 9 alunas de um colégio da rede estadual de ensino aqui de Maringá. O NUCRIA, que é o Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente da Polícia Civil, concluiu o inquérito e pediu a prisão preventiva do professor, deferida pela Justiça. Nessa terça-feira, a polícia cumpriu o mandado de prisão e também o mandado de busca e apreensão na casa do professor. A delegada do NUCRIA ficou surpresa ao descobrir que, apesar de afastado das funções no colégio aqui de Maringá, o professor continuava dando aulas, mas no colégio estadual de Sarandi, que pertence ao Núcleo Regional de Educação de Maringá. O professor disse que foi aprovado no processo seletivo simplificado da Secretaria Estadual de Educação e, por isso, continuava dando aulas. Para complicar ainda mais, esse professor também é suspeito de crime sexual contra uma estudante de 12 anos de um colégio de Paissandu. O caso é anterior ao registrado em Maringá. Paissandu também é uma das cidades que pertencem ao Núcleo Regional de Educação de Maringá. A Secretaria de Educação informou, por nota, que o professor responde a um processo administrativo disciplinar que foi aberto pela Secretaria e conduzido pelo Núcleo Regional de Educação de Maringá, devido, então, a denúncias de assédio feitas por estudantes à diretoria da instituição de ensino. A nota diz ainda que o professor tem contrato temporário e chegou a ser afastado no início deste ano devido ao processo. Mas a Secretaria de Educação não comentou o fato de, depois de ser afastado, ter sido aprovado, então, no PSS para trabalhar em Sarandi. O que a Secretaria explicou é que o afastamento não pode ser por tempo indeterminado. Luciana.
Muito obrigado. Muito obrigado pelas suas informações, Luciana. Fato esse, ou suspeitas de crimes que não podem ficar apenas no âmbito de uma investigação interna por parte da Secretaria de Educação, né? Não pode ficar somente nisso. Caio José Ferreira de Souza Lemes, de 17 anos, estava com as mãos na cabeça quando o disparo feito por um guarda municipal de Curitiba o atingiu. O laudo de exame de local de morte, que analisa tudo o que há no corpo de delito, saiu nesta terça-feira. O tiro pegou uma das mãos além da cabeça, ou seja, se ele estava com as mãos na cabeça, isso indica que ele estava rendido no momento em que o disparo foi efetuado. Este adolescente teria sido abordado em um patrulhamento preventivo da guarda após uma denúncia de suspeita de tráfico de drogas. O caso foi registrado na cidade industrial de Curitiba no fim de março deste ano. O advogado da família de Caio, André Romero, afirma que o resultado comprova a ação de ataque feita pelos guardas.
O laudo de exame de local de morte, ele assim como o laudo de exame de necropsia, demonstra de forma categórica que o Caio estava com a mão na cabeça quando o disparo atingiu. Ele transfixiou a mão, entrou na cabeça e saiu na região malar direita, demonstrando que o Caio, que não era uma lesão de defesa, e sim uma lesão de ataque que o Caio recebeu naquele momento.
Há ainda um laudo que deve sair sobre as câmeras do fartamento utilizado no dia da ocorrência. Há um pedido para que o Instituto de Criminalística verifique a possibilidade de manipulação. A sindicância que investiga a morte do adolescente foi concluída pela Corregedoria da Guarda Municipal de Curitiba. A apuração apontou indícios de irregularidades. Segundo a Prefeitura, o caso foi encaminhado para a Comissão de Processo Disciplinar para a instauração de processo contra os servidores envolvidos. Os 3 guardas municipais seguem afastados. André Romero afirma que a expectativa da família é de que os guardas envolvidos sejam demitidos. No boletim de ocorrência, consta que o garoto teria reagido à abordagem e que teria corrido. Há também a informação de que ele estaria armado com uma faca. Mas no depoimento de um dos guardas envolvidos, esta informação, a da faca, foi desmentida. A polícia militar apreendeu 10 quilos de pedras preciosas em uma operação contra o tráfico nos Campos Gerais. Aí eu fico imaginando, né, quanto não custariam 10 quilos de pedras preciosas. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes sobre esta apreensão. Ricardo, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A apreensão aconteceu em Sengés, aqui na região dos Campos Gerais, e, segundo a Polícia Militar, os objetos eram similares a esmeraldas e foram encaminhados para a Polícia Federal. Além de Sengés, a operação teve mandados de busca e apreensão cumpridos em Jaguariaíva, Arapoti e Fazenda Rio Grande. Ao todo, foram 28 mandados. A operação teve o objetivo de coibir crimes relativos a tráfico de drogas, associação criminosa e receptação. Durante a ação, a polícia apreendeu 150 gramas de crack, 380 gramas de cocaína e 331 gramas de maconha. Também foram apreendidos 27 celulares, 2 notebooks e uma capa de colete à prova de balas. Ao todo, 9 pessoas foram encaminhadas às delegacias de polícia civil dos municípios. Durante o cumprimento de um mandado em Jaguariaíva, um suspeito de 27 anos entrou em confronto com a polícia, foi atingido e morreu no hospital. Ele estava com um revólver calibre 38 e substâncias similares a crack e cocaína. Também em Jaguariaíva foi recuperado um carro que tinha sido roubado em Carambeí na última segunda-feira. Luciã?
Muito obrigado, Ricardo, pelas suas informações. A Polícia Civil cumpre mandados em uma investigação contra fraude em licitação em Cascavel. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem os detalhes. Bom dia, Fran.
Bom dia, Luciã. Bom dia a todos. A Polícia Civil, nas primeiras horas do dia, por meio da Divisão Estadual de Combate à Corrupção, deflagrou a Operação Retrocase 4, visando cumprir 9 mandados de busca e apreensão nos municípios de Cascavel, Ubiratã e também São José dos Pinhais. A ação é desdobramento de trabalhos investigativos em curso do Núcleo de Foz do Iguaçu, iniciados em 2019, por meio do qual foi constatado a existência de organização criminosa estabelecida para fraudar licitações de peças de reposição de maquinários pesados de prefeituras de diversos municípios do Paraná, envolvendo servidores públicos e, inclusive, agentes políticos. Após o trabalho de análise oriundo das apreensões de fases anteriores, desvendaram mais 4 frustrações de caráter competitivo de pregões ocorridos no município de Ubiratã no ano de 2021, no mesmo ramo de atuação inicial das empresas, isto é, peças para maquinários pesados, mediante ajustes entre empresas que deveriam ser concorrentes e a operação é para buscar outros elementos acerca desses ilícitos. As empresas alvos das medidas cautelares são sediadas em Cascavel e Ubiratã e o representante, à época de uma dessas, estava residindo em São José dos Pinhais. Luciano.
Obrigado, Franciele, pelas suas informações. O DR está substituindo aquele asfalto afetado por um derramamento de óleo na BR-153, aquele trecho da rodovia. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem as informações. Rafael, bom dia, que situação, né? O óleo não saiu do asfalto e aí teve a necessidade da substituição dele, né?
É verdade. Bom dia, Luciano, bom dia a todos. Na semana passada nós trouxemos, né, a informação de que os mais de 24 mil litros de óleo vegetal derramados na pista da BR-153 entre União da Vitória e General Carneiro por um caminhão lá no dia 18 de março ainda causava falta de aderência na pista. E o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná decidiu que a melhor solução é a substituição do asfalto no trecho entre o Trevo de Porto Vitória e a ponte de acesso ao bairro Monte Castelo em União da Vitória, que é de responsabilidade do governo do estado. Inicialmente, o trecho foi sinalizado todo ele com faixa contínua para evitar as ultrapassagens, mas o problema não foi resolvido. Os motoristas seguiam reclamando da falta de aderência e dos riscos de acidentes. Os trabalhos de substituição do asfalto já iniciaram no trecho citado e devem seguir pelas próximas semanas. O tráfego na rodovia está mais lento que o normal por conta dessa obra. O trabalho força o DER a manter apenas uma pista em determinado trecho, então há uma certa lentidão. Ao menos nessa parte da BR-153, sob responsabilidade do Estado, os motoristas poderão trafegar com mais tranquilidade assim que as obras estiverem encerradas. Eu volto com você, Luciano.
Obrigado, Rafael, pelas suas informações. E nós vamos a Londrina agora. A Abrazel mobiliza donos de bares e restaurantes para lutarem contra a proposta da prefeitura que afeta o funcionamento dos estabelecimentos na cidade. A ideia é limitar o horário de operação até às 6 horas da tarde em locais próximos a residências. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Lucian. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes realizou, inclusive, uma reunião para discutir o futuro do setor aqui em Londrina. Isso porque as propostas de mudança têm sido apresentadas pela Prefeitura e que podem afetar diretamente o funcionamento e a rotina dos estabelecimentos que atualmente ficam localizados em zonas residenciais da cidade. A principal alteração apresentada pela Prefeitura para o novo Código de Posturas obrigaria o espaço considerado polo gerador de ruído a fechar as portas às 6 da tarde. Ainda, segundo a Prefeitura, medidas que visam dificultar a execução de qualquer atividade de entretenimento em áreas residenciais. Uma audiência pública, inclusive, foi marcada para o dia 27 de maio, pela Prefeitura, para ampliar essa discussão. O município, por sua vez, garante que todas as propostas serão discutidas antes de qualquer definição, porque mudaria demais o funcionamento dos bares, porque normalmente os bares, inclusive, abrem, né, depois das 6 e não fecham antes das 6 horas da tarde. Luciano.
Pois é, né? Uma situação complicada e agora a Brasil, claro, mobiliza todos os donos de bares e restaurantes para lutarem contra esta proposta da prefeitura. Vai ficar difícil o funcionamento de alguns estabelecimentos somente até às 6 horas, como bem frisou a Cláudia Lima. Geralmente eles abrem após esse horário, a partir das 18, no início da noite, né? Então, realmente um impasse entre os comerciantes deste segmento e a prefeitura de Londrina. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta quarta-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.